SEO Core, sendo que estratégia SEO e SEM. Meu nome é Eduardo Gaspareto, trabalho pela CART, sou sócio fundador. E hoje aqui comigo, Aline Aguayo, que trabalha na Enlink como gerente de contas. Como é que tá, Aline?
Tudo bom, Eduardo.
Primeira participação aqui na SEO Core.
É a primeira.
Fala um pouco mais para nós sobre a Enlink e como as pessoas podem acompanhar o seu trabalho.
Então, a Enlink, a sede é aqui em Foz do Iguaçu. A gente trabalha com link building e criação de conteúdo otimizado. E para me encontrar é @AlineAguayo no Twitter e AlineAguayo no Facebook também.
O link também vai estar ali no post, quem não conseguir escrever e tal, pode pegar aqui no post. E junto aqui conosco também o Pablo Augusto. Como é que tá, Pablo?
Pô,
sempre quente aí no Rio?
Sempre, aqui é sempre quente, né, cara? Tá até no inverno.
E aí, como é que estão as coisas? Como as pessoas podem acompanhar o seu trabalho?
Então, cara, como sempre, né, o meu é só botar lá no Google, Pablo Augusto, vai me encontrar por lá, ou quiser direto pelo Twitter ou Facebook, também é Pablo Augusto. É só digitar lá /Pablo Augusto no Twitter e Facebook, que também vai estar entrando em contato comigo aí, a gente pode bater um papo.
E conosco aqui também, Victor Gamarra, o vencedor do desafio da Mestre SEO. Como é que tá, Victor?
E aí, Eduardo? Tudo certo?
Tudo jóia. Como que as pessoas podem acompanhar o que você faz e o que você comenta?
Pelo Twitter, @GamarraVictor, tô reclamando direto por lá.
E como foi essa sua fama pós-desafio? Valeu a pena?
Ah, valeu. Muito contato de pessoas do nicho, né? Vale muito a pena.
Ah, que bacana. Então, pessoal, nesse podcast a gente vai falar sobre link building, como está sendo esse novo link building pós-pinguim que aconteceu no ano 2012, agora, um mês atrás, novas técnicas, o que mudou, na verdade, para você poder ranquear melhor, o que está sendo considerado errado e o Google está pegando com mais acerto agora, e é isso aí. Antes disso, a gente podia falar um pouco sobre o Search Masters Brasil, que o Pablo Augusto está organizando junto com o Flávio Raimundo. O que a gente pode esperar do Search Masters Brasil? Qual data vai ser? Quem são os principais palestrantes que já fecharam?
Então, cara, o Search Masters vai ser a primeira edição, vai ser aqui no Rio. Nós já estamos fechando outras cidades. No evento do Rio, a gente já deve lançar o calendário completo de 2013 do evento. Estamos fechando umas parcerias para estar fechando uma das nossas principais métricas é tentar deixar o evento mais acessível possível do pessoal em termos de custo. Para não fazer uma coisa cara, entendeu? Que a pessoa queira ir e não possa ir por causa de investimento. A gente sabe que muita gente aí não tem dinheiro para estar comprando um ingresso caro, né? Então o nosso foco vai ser esse: a gente tentar montar um conteúdo de qualidade, tentar levar gente de referência, gente que fala bem sobre assuntos, gente que entende da coisa, para mandar um conteúdo realmente de qualidade para as pessoas, é um custo acessível para a pessoa poder participar. Essa edição do Rio, que já está confirmada, vai acontecer agora dia 9 e 10 de agosto, aqui bem no centro do Rio, do lado do aeroporto Santos Dumont, aqui, a pé do metrô, para o metrô, para os restaurantes, para tudo, 2, 3 minutos a pé para qualquer lugar, então você não vai ter um custo com táxi, custo de deslocamento, vai ficar bem bacana. E tem algumas coisas bem legais que a gente está planejando aí, que ainda não tiveram aqui no Brasil e algumas não tiveram nem lá fora por enquanto. Acho que o pessoal vai gostar bastante, cara. Vai ser um conteúdo legal, vai ter um pós-evento legal também, algumas coisas que a gente está criando aí que vão ser disponibilizadas, que vai facilitar muito a comunicação e a galera interagir tanto com a organização quanto com os outros participantes e também com os palestrantes. Espero que todo mundo goste.
Que bacana. E nós aqui do SEO Core vamos oferecer para os nossos ouvintes um ingresso que vai ter um pouco de desconto em relação ao valor do ingresso normal do evento, não é, Pablo?
Exatamente. O ingresso aí, através desse agora, que vai ter 15% de desconto do valor cheio. Então já é uma ótima forma de estar economizando.
Exatamente. Então se você vai no Search Masters Brasil, compre o ingresso usando o código que a gente vai oferecer no nosso próximo programa. Então não compre ainda, aguarde e acompanhe. Talvez possa sair um pouco antes pelo Twitter, mas com certeza no nosso próximo programa já saia o código junto.
Mas mesmo uma coisa, isso aí nem você sabe, já estou falando em primeira mão, mesmo que a pessoa, quem quiser, não precisa esperar. Você pode até escutar no próximo programa, mas vai ter assim que o site for lançado, que a previsão inicial é o próximo dia 6 agora, logo semana que vem. vai ter uma lista na página de compra, vai ter uma lista de todos, de todas as pessoas que estão oferecendo desconto. É só você clicar lá no bannerzinho do SOCORE que você vai estar conseguindo o código de desconto dele também. Você não precisa estar esperando o próximo programa. Você já pode comprar por lá clicando no banner deles e você vai ser remetido pro post aqui no site da SOCORE, onde vai estar sendo divulgada essa promoção.
Olha que legal. Então, se você quer ajudar o SOCORE e o SOCORE ajudar a você, que você consiga o ingresso mais barato para você poder e num evento tão grande quanto esse, compre através desse lugar. Eu acho que é isso, né? Vamos falar hoje sobre link building. O que é o link building? O link building, ele é uma técnica que basicamente descreve ganhar links para o seu site. Não é isso, Gamar? Conta para nós o que é o link building.
Link building é um processo mais atualmente, principalmente de divulgação de site, que consequentemente traz posicionamento no Google e em outros buscadores. O Google avalia isso e vê, através desses dados de link, qualidade de link, seu site é relevante, é popular em determinado nicho. E o link building consiste em fazer o site subir nas palavras-chave, divulgando, ganhando link para o site.
Ele é um processo para tornar o seu site mais relevante para o Google.
Mais popular, eu diria.
Legal. O que a Enlink fala para os clientes quando ela vai explicar o que a Enlink faz?
É mais ou menos isso, né? Além do posicionamento, também visa trazer tráfego qualificado para o site, né? Quando a gente fala que é importante que tenha um bom perfil de backlinks, a gente quer dizer, explicar aquele processo que a gente já conhece, né? Um link é um voto de confiança para um site. Então, quanto mais votos você tiver, melhor. Mas não é um link por um link, tem que ser um link de qualidade, um link que esteja relacionado ao teu nicho, para que ele seja realmente relevante, para indicar para o Google que o seu site é relevante também.
Bacana, isso nos leva à próxima pergunta, que é: por que um link que aponte para o meu site, ele pode ser considerado um link de spam? Ou como que eu sei que esse link é um link bom, Pablo? O que ele diferencia um link bom de um link ruim?
Então, são vários fatores. Um deles, por exemplo, é o contexto, como é o contexto que o link está inserido. Nessa atualização do que o link teve agora, tem um exemplo legal que o Google deu. Ele era um site de viagens, aí começava um texto. Não, viagem, tipo, para Florianópolis, lá é muito legal, não sei o que, não sei o que lá. E também economize dinheiro e não pegue empréstimos pessoais para viajar. Porque senão, entendeu? O cara era um texto todo de viagem. O cara falou: e não se esqueça de não pegar empréstimo pessoais para não ficar endividado na sua viagem. Para o cara botar um link sobre empréstimos pessoais para o site. É mais ou menos isso aí, um exemplo que o Google deu lá. Esse é um link, né, de qualidade. O site pode ser muito bom, pode ser um site que tenha uma relevância legal, que tenha autoridade, que tenha só textos bons, mas o link não foi posicionado no local correto. Foi um link spam, um link que só tá querendo. Aquele link não tá agregando nada naquele conteúdo. Ele só tá ali para tentar manipular os resultados de busca e dar uma relevância maior pro seu site e posicionar você melhor. O principal fator, né? Como você posicionou ou no link ali, no ecossistema, tanto do nicho, como você insere esse link lá no seu conteúdo. Tem que ser relevante, tem que completar aquele conteúdo.
É todo o contexto, né? Não é simplesmente jogar um link ali só porque naquele texto tem uma palavra que você está trabalhando. Tem que contextualizar todo a palavra dentro do texto, não é simplesmente jogar.
E também tem aquela coisa do link não estar no rodapé ou na sidebar, que é lugares que o Google deprecia, não é?
Isso é meio relativo, depende, é aquela coisa. Link na sidebar, cara, é uma prática natural. Tanto na sidebar, quanto no menu, como no footer, que são áreas que se repetem, é uma prática natural. O que você não pode é o quê? É abusar e tentar usar isso aí com a finalidade específica de estar tentando manipular o Google. Mas não é você que não vai remover os seus links da sidebar, o link dali, se você já tinha aquilo ali antes de você conhecer o Google, se você já praticava isso, entendeu? O grande lance que o Google preza sempre, que era o quê? É sua intenção. Ele tenta identificar a intenção. Porque link na sidebar, link em qualquer lugar, é padrão. Você não pode tentar usar essa coisa que é padrão para tentar desvirtuar e receber um benefício a mais, tentando super otimizar, né? Enchendo de links, fazendo isso, fazendo aquilo. Acho que como você não faz isso em excesso, você não faz isso tentando levar uma vantagem que não teria se o Google não existisse, acho que não vejo problema nisso, não.
Legal. Eu acho que a gente podia agora fazer uma rapidinha só para dar uma explicada para as pessoas o que foi o Panda e o que foi o Pinguim. É, para mostrar como que o Google tem tratado e tentado principalmente tratar essa parte do spam, esses links ruins. Porque até no início do ano passado era muito usado e era muito fácil você criar muito, muito, muito link ruim, e para o Google era praticamente a mesma coisa. E depois disso ele tentou melhorar os seus algoritmos de uma forma a filtrar melhor isso. Então eu vou pedir para a Aline que ela explique rapidamente para nós o que foi o Panda Update.
Então, o Panda ele foi um update para pegar mais a parte de conteúdo. É, não foi muito relacionado à qualidade do site nem nada. Ele chegou primeiro nos Estados Unidos em 2011 e lá afetou 12% das buscas, se eu não me engano. E aí no Brasil ele chegou em fevereiro e totalmente voltado para isso. Conteúdo de baixa qualidade, sites que tivessem uma taxa de rejeição muito alta, o tempo do usuário na página muito baixo, sites com muitos anúncios e plágio, conteúdo duplicado e tudo mais. É, foi totalmente voltado para conteúdo mesmo, e ele desde então ele vem sendo aprimorado. Ele já sofreu algumas... É, já teve algumas versões do Panda, né? Agora, a última foi em abril agora desse ano, e foi a versão atualização 3.5. Então eu acredito que ele ainda vai continuar tendo atualizações, mas não com todo aquele barulho que teve na primeira vez, né?
Legal, foi uma atualização focada em melhor de conteúdo.
Exatamente.
E agora, pode falar, Vitor.
E eu acho que, assim, o Google só poderia lançar o Pinguim depois de um update de Panda que melhorou o conteúdo, porque o Google precisaria detectar o que é um conteúdo de baixa qualidade para dar uma relevância maior para o conteúdo de melhor qualidade com o Panda, afetando no valor dos links.
É, eu concordo. Eu acho que um acaba completando o outro, né? O que faltou no Panda veio no Pinguim agora.
Exatamente, até porque, segundo o próprio Google caracterizou, o Panda foi um update, o Pinguim foi um filtro, né?
Exatamente.
Legal. Então explica para os nossos ouvintes agora, Pablo, o que é o Pinguim? O que é o Pinguim Update?
Ah, senão eu ia escutar, senão eu ia falar do Batman. Vai lá, o Pinguim Update? Então, agora o Pinguim, ele vem focar o quê? No pessoal aí que conheceu o SEO, gostou, viu que dá dinheiro, viu que dá pra você fazer um trabalho legal e acabou abusando. Como eu falo sempre, porque o Google pega sempre o abuso. Se você não abusar, você pode trabalhar tranquilo. Se você usar qualquer tipo de técnica, como, claro, as técnicas permitidas, né? Qualquer tipo geral, que o Google considere legais. Com moderação, cara, você pode trabalhar tranquilo que você não vai ter problema. Mas como o pessoal começa a abusar, começa a super otimizar, por exemplo, o cara viu lá que ele fazendo um link num site de um amigo dele, ou qualquer outro site, com uma âncora exata, opa, foi melhor, eu consegui um resultado melhor do que eu fazer se eu botar um clique aqui, se eu botar um veja mais. Aí ele deixa de fazer o veja mais, deixa o clique aqui, ele só busca agora link de com âncora exata. Não é uma coisa natural, é uma porcentagem de pessoas muito pequena que naturalmente vai linkar, por exemplo, pro SEO Core, como por exemplo SEO. Ele vai linkar para quê? Como SEO Core, que é ou seja, a sua marca. Então o Google, ele vê isso aí como o quê? Como você querendo abusar da técnica, você querendo fazer uma super otimização e vai querer punir isso. Como também, não só links internos, como links externos, como o uso de keywords, quer dizer, todo o trabalho do SEO, tanto on-page quanto off-page, quando feito de forma muito exagerada, é isso aí que o Google Pinguim está vindo para pegar. A super otimização do site, para dar chances que conteúdos que de repente melhores que os que estão ranqueados, só que não tem um SEO por trás, tenham chances de estarem ranqueados por mérito do conteúdo, e não só porque o cara aplicou técnicas que o Google considera melhores em demasia.
Então a gente já descobriu o que é o link building, para que ele serve. Então agora a gente podia falar uma parte um pouco mais prática, que é como que começa um projeto de link building. A Aline, ela trabalha na Enlink, e a Enlink é uma agência que trabalha só com link building. Então, Aline, como que é o processo que para para quando vocês assumem um projeto, vocês começam pela busca de palavras-chave e qual é o processo pelo qual vocês passam para esse planejamento de link building? Dá só um overview para a gente ter uma ideia.
Certo. A cada novo projeto, a gente faz um briefing com o cliente, faz toda a análise do analytics dele para entender o que de fato ele quer, o que de fato ele precisa. E a partir disso, a gente faz toda a escolha das palavras a serem trabalhadas pelo analytics, usando também o Google AdWords e o Google Insights também. O Google Trends também ajuda um pouco nesse processo. Aí a gente faz toda essa escolha das palavras-chave e a análise delas também. O volume de busca, a dificuldade, o ranqueamento atual. E a partir disso, traça a estratégia.
Legal. E
era quando... isso?
isso é a busca de palavras-chave, né? Mas a minha dúvida é, no que o link building está mudando agora? Por que agora com essas novas atualizações, o que vocês faziam que não dá mais para fazer que o Google está pegando?
Olha, na verdade, eu acho que esse é o momento de rever toda a estratégia, né? Não existe uma coisa específica que se fazia e que não se deve mais fazer. Tem que mudar o foco e recomeçar. Não exatamente recomeçar, mas avaliar o que está sendo feito hoje e o que a gente ainda pode melhorar. Mas é uma das coisas que a gente sabe que o Google tirou totalmente o crédito, diretórios, uso de diretórios, principalmente diretórios que têm SEO na URL, né? Eles deixam totalmente escancarado que eles são feitos para isso, né? Também o abuso, como o Pablo falou, né? O abuso de keyword exata, keyword stuffing e o spam mesmo, né?
Bacana. Outras coisas você notou, Gamarra, que deixaram de funcionar tão bem quanto funcionavam antes?
Âncora exata, eu percebi que depois de um certo ponto, me parece que os links estão sendo anulados. Tem link que eu acho que está perdendo a força, mesmo que se fosse com uma outra âncora ou para um outro site, com essa âncora traria efeito, mas para um site que já está meio forçado em âncora exata, eu acho que certos links não vão funcionar mais com determinadas âncoras, principalmente as mais utilizadas.
É como se ele desse uma saturada, aí você precisasse diversificar mais para ele voltar a conseguir agregar valor.
Exatamente.
Bacana. Tem mais alguma dica de coisa que mudou?
O que está mudando, como a Aline falou, é diretório, caiu, vários foram desindexados, em inglês, em português eu não percebi isso. E eu acho que o que tem footprint, o que o Google consegue pegar, ele vai dar uma diminuída no valor ou vai zerar esse valor. Mas eu acho que é aquilo que não é tão visível assim. Eu acho que o Google vai continuar dando valor ou vai reduzir um pouco.
Eu acho que o próximo passo vai ser mesmo penalizar, mas desindexar boa parte do que é diretório e diretório de artigo, que é usado só para ranqueamento.
Eu ia falar isso também da questão dos diretórios de artigo. Tem muito diretório que ele foi criado só para isso, né? E aí tem muito conteúdo de qualidade ruim dentro deles. Então, eu não acredito que todos vão deixar de ter valor, porque a gente tem alguns agregadores bons, mas a maioria deles vai deixar de funcionar, ele vai deixar de fazer efeito na estratégia.
Mas uma vez que o diretório deixa de ser indexado, ele deixa de ter a função dele, que é basicamente ser encontrado. Então, basicamente, ele está decretando a morte de vários sites.
De vários, exatamente. Então, como eu disse, alguns foram criados exatamente para isso, só para a galera ir lá e postar os seus artigos otimizados e de qualidade ruim. Mas existem agregadores de artigo que são bons. Então, esses eu acho... Minha opinião mesmo, acredito que eles ainda vão continuar agregando algum valor.
Então, eu queria fazer só uma observação. Você falou, não, então os diretórios de artigo vão morrer. Não, cara. É aquela coisa. Eles vão morrer dentro do Google. Como a Aline falou, se é um diretório bom, se é um diretório de qualidade, todo esse tempo que ele está no ar, por exemplo, um dig da vida. Se o Ding sair do Google, ele vai morrer? Não vai. Ele já tem um brand, o pessoal já conhece ele. Ele pode não ter tráfego nenhum do Google, porque o pessoal vai digitar manualmente Ding.com e vai entrar ele. Tem muitos links referenciando.
É.
Nem só de Google. Claro, grande parte hoje do tráfego, da maioria de qualquer site, vem do Google. Mas nem só do Google que vive a internet. Tem outros horizontes aí. Tem muita gente que tem um branding. Por exemplo, se o G1 for punido e for desindexado, ele vai morrer? O pessoal vai... No, caramba, onde encontro o G1? Não, o pessoal já conhece ele. E uma coisa que eu acho muito importante é você ter no máximo aí, se possível, metade do seu tráfego vindo do Google. Você investir em branding, você investir em relacionamento, em mídias sociais, em outras formas que não dependam só do Google. Porque o Google, ele é aquela coisa, a casa é dele. Ele faz as regras, ele muda a regra na hora que quiser. Você embasar todo um negócio, toda uma estratégia, empregos de várias pessoas, na vontade e no mando e no desmando de uma outra empresa, é complicado. Você tem que arranjar formas de você se garantir e não depender só dela, né? Essa é a minha visão sobre essa parte de negócio aí, pra você sempre não perder tudo de uma hora pra outra.
É isso que um ponto que você levantou que é muito importante mesmo, que é trabalhar a sua marca como pra que ela seja lembrada. Como, por exemplo, tem muito site hoje, vou citar o ramo de SEO que a Ana trabalha, tipo otimização de sites.com, coisas assim. Isso é difícil você trabalhar isso como marca, como por exemplo Agência Nuva. Agência Nuva é um nome que é uma marca que você trabalha e é onde as pessoas lembram, mas tentar justamente diversificar para que você seja encontrado pela marca e não só pela palavra-chave que você que é mais buscada hoje em dia, né?
Exatamente. O Google, ele te dá um impulso muito grande. Ele fala, vai, tô te indexando, vai. Mas você, que coisa, você não pode contar com aquele impulso pro resto da sua vida. Tem que ser exatamente um impulso inicial. Beleza, tô aqui. Mas eu não posso me acomodar. Não, pô, tô pegando tráfego do Google. Não vou investir em mais nada, não. Deixa tudo como tá. Vou ficar só com o Google. Tem um update desse aí que você fazia alguma coisa que antes era certa e agora começa a ser punida, vista não como tão certa, você acaba sendo prejudicado. Você depender de botar qualquer negócio ou qualquer site para depender da decisão de uma outra empresa, que não é uma estratégia legal. Você tem que usar, aproveitar, claro, tem que aproveitar, é uma oportunidade ótima, mas você não pode se acomodar e querer depender daquilo e achar que aquilo vai ser vitalício. Não vai. As coisas mudam a cada dia, né? E se você não tiver outras fontes de tráfego, você pode acabar inviabilizando ou até matando o seu negócio.
O melhor exemplo disso é um monte de ex-blogueiro que perdeu o seu site pós-panda, que tinha conteúdo muito ruim, quando veio a atualização, pararam de lucrar e tiveram que achar um emprego agora para poder ganhar dinheiro, porque o site que ele tinha era tão ruim que não funcionava, né?
Exatamente. É aquela coisa, o cara sabia que era ruim, ele fazia, é aquela coisa, ele se acomodou. Que o cara comece fazendo uns artigos que não tenha, ele não possa pagar um redator, não possa pagar um jornalista formado, ótimo. Ele aproveita esse empurrãozinho que o Google concedeu para ele naquele momento. O problema é quando a pessoa se acomoda. Não, como eu comecei fazendo artigo mais ou menos, tá dando certo? Eu tô ganhando um monte de dinheiro, eu não vou fazer mais nada, eu vou me acomodar. Esse é o problema. Se ele não tivesse se acomodado, depois que começou a ganhar dinheiro com o site, tivesse pagado um editor, pagado um jornalista para reescrever aquele conteúdo, gerar qualidade, gerar uma coisa realmente útil, as pessoas não teriam sido punidas. O problema é que o pessoal se acomoda com aquele dinheiro e acha que vai ser eterno e não pensa no futuro.
O Gamarra, o que mudou no teu processo de trabalho, você que tem site e ganha dinheiro com o AdSense, nesses últimos 2 anos, o que você até fazia e agora você mudou no teu processo porque viu que o Google tá penalizando e tá pegando aquilo?
Então, começou com conteúdo, eu comecei a melhorar o conteúdo. Assim que o Panda saiu nos Estados Unidos, eu já fiquei com medo, melhorei bem a qualidade dos sites. Naquela época eu tava começando ainda com AdSense. Mas o que mudou mesmo foi agora com o Pinguim, que eu tô abandonando um pouco as listinhas de link building que funcionaram e ainda funcionam, mas eu tô tentando estratégias mais para ganhar links naturais, link bait e coisas assim que não são totalmente manipuláveis e que agregam realmente valor, tanto para o usuário quanto para o buscador. É isso que eu estou mudando. Diretório, assim, eu até continuo usando para um site que está começando, que precisa de um gás inicial, mas nos sites maiores eu já abandonei totalmente isso. Estou trabalhando, fazendo link building, contatando pessoas e não cadastrando sites e essas coisas.
Bacana. E vocês acham que essa parte de links sociais, é uma parte importante? Você sente diferença nisso ou ainda dá para ignorar? Aline?
Eu acho que é importante sim, o Google já mostrou isso, né? Tem mostrado isso sempre, agregando os serviços sociais ali nas SERPs. Então quem ainda não começou, tá na hora, né?
Isso fortalece, eu acho muito importante essa parte de link de perfis sociais, não só como estratégia de link building em si para você posicionar um site, mas também para o Google saber que aquilo ali tudo pertence a você, para você fazer o seu branding junto ao Google, ajudar ele na descoberta dos perfis oficiais da sua marca. Isso inclusive ajuda você a fazer SERP domination da sua própria brand, né? Você pesquisar lá, por exemplo, lá em link, vai aparecer lá o site, vai aparecer o Twitter, vai aparecer seu Facebook. Se eu não tivesse feito esse link, tanto botando o link no site pro perfil social, no perfil social pro site, o Google não teria identificado de uma forma fácil que aquele perfil pertence àquela marca. E você estaria perdendo oportunidades ali e enfraquecendo sua base de linkagem como um todo, né?
O que eu percebo que muita gente faz é não linkar para perfil com medo de, tô trocando link, coisa assim. E isso para social principalmente não deve ser pensado assim nunca, porque ali você tá mostrando pro Google que aquilo ali é seu, tá provando, e não tá trocando o link com intenção de subir outras coisas assim.
Eu tenho uma pergunta que é o que eu enxergo que dá muito trabalho, mas é uma coisa que vai ter cada vez mais valor, que é trabalhar com personas. Personas é uma pessoa fictícia que você cria, que acho que é muito usado para social media e tal. Você cria uma pessoa, cria um perfil e um Facebook para ela, um Twitter, e principalmente não é só criar, é você manter. Você responde as coisas dela, trabalha ela como se fosse uma pessoa e ela tem um tipo de perfil. Ou é uma mulher nova, que seria uma jovem que trabalha, que gosta de maquiagem, etc. Então você vai trabalhar um perfil, maquiagens, perfumes, etc. Ou é um cara que trabalha, só fala de esportes, e é o cara que vai trabalhar sites de jogos, etc. Vocês usam esse tipo de estratégia? Ou se não usam, pretende usar? Eu vou começar com o Pablo.
Então, cara, isso é um assunto que, pra mim, isso aí é como se fosse os mamilos, né, da parte de link build. É um assunto, acho que, mais polêmico, fora a compra de link, seria essa personas, né, cara? Eu uso, sim. É o mais correto a ser feito? Não é. Todo mundo sabe disso. Mas ajuda bastante. Por quê? Vamos dizer que, por exemplo, você tá trabalhando com uma conta de um cliente grande e tenha todos uns textos, por exemplo, de um redator que tá trabalhando pra ele naquele momento. O redator faça alguma coisa, você é mandado embora de justa causa de algum motivo, ou faça alguma coisa errada, sei lá, você vai estar linkando a imagem do seu cliente ou a sua própria lá, porque o Hell Alter, por exemplo, vai linkar pro perfil dele, com uma pessoa que de repente não é legal estar linkando para ela por qualquer motivo que seja. Vamos dizer que ela roubou, matou, fez alguma coisa, num caso extremo. Mas pode ser coisas menores também, ou simplesmente foi desligada da empresa. É um assunto polêmico, cara. Não tem ainda muita opinião formada sobre isso, não tem muito debate sobre isso ainda, mas eu uso e exatamente para isso, para tentar prevenir tanto a mim quanto a meu cliente de um futuro inconveniente, por exemplo, quando uma pessoa sai. Quando a pessoa sai da empresa, o link lá, por exemplo, do Real Alto continua com o profile dela, e ela pode de repente começar a falar mal do cliente, ou falar mal da empresa, ou fazer alguma coisa que não é aprovada, tanto em termos de lei como eticamente, entendeu?
Coisa
bem complicada.
O que você tá falando é o link da pessoa física, né? É porque do jeito que você falou, parece que o errado era que a pessoa virtual poderia fazer a coisa errada, mas na verdade...
Não, a pessoa física. Quando você... Eu uso personas o quê? Pra não linkar, claro, como os autores em si ali, que estão ali fisicamente, entendeu? Porque aquela coisa, o autor físico, ele não é perpétuo na sua empresa, ele pode sair. Depois você pode ter um problema sério com isso. Inclusive esse Hell Alter, que agora tá aparecendo pro padrão de logado, vai levantar uma série de debates sobre isso. Beleza, o cara tá trabalhando pra mim, ele tá escrevendo conteúdo pro cliente. Aí ele saiu da empresa, ele vai pra outra empresa, só que o link lá do Realtor ainda está apontando para o perfil dele. Será que isso é legal para o cliente? Não é? Então, acho que é um assunto que ainda vai ter que ser debatido nesses próximos meses aí, com mais profundidade agora, para tentar encontrar a melhor forma de lidar com essa situação.
Eu acho que essas personas, elas deveriam ser tratadas como uma marca. Porque a marca, ela não, como uma empresa, independente de quem está atrás da empresa, a empresa é a mesma e continua sempre indo. Independente de qual pessoa está no cargo no momento. Então,
entendi. Esse seria o ideal, mas infelizmente pelas guidelines do Google, isso é proibido. Você, perfil de empresa só pode ser criado uma página lá no Google Plus, não pode ser criado um perfil pessoal e botar a foto da empresa, que seria a solução ideal para um caso desse.
Ah, entendi.
E você também não consegue atribuir o snippet de Realtor se for um perfil de empresa, só se for de pessoa física. Aí você fica numa sinuca de bico.
Exatamente. Eu acho que esse tipo de estratégia vai ser o novo spam da internet. Vai ter persona para tudo que é tipo de coisa, sem muito fundamento, meio jogado, para poder tentar ranquear com essa Realtor que passou a valer no Brasil nesse último mês agora, né?
Com certeza.
Posso estar errado, espero estar errado, mas eu acho que vai ser um novo tipo de spam agora. Aline, ainda em link, vocês usam personas?
A gente usa. Exatamente pelo que o Pablo falou, não tem como você atribuir todo o conteúdo do teu cliente à tua pessoa ou ao nome de quem trabalha aqui, né? Então a gente usa, e existem alternativas também para você trabalhar com a persona. Por exemplo, em redes sociais, você não precisa exatamente criar uma persona. No Facebook, você pode criar uma fanpage para um blog, por exemplo, e você alimenta aquilo ali com conteúdo de qualidade. Agora, você simplesmente criar para você ir lá e jogar uns links, também não, né? Aí você tá simplesmente spamando e isso não vai agregar em nada na tua estratégia.
Gamarra?
Eu uso principalmente para fazer contato com pessoas. Por exemplo, eu não vou chegar como Victor Gamarra para tentar ganhar um link num blog de moda.
Então você vai chegar lá perfis... com Mariana Quintanilha com uma foto do homem deputado que todo mundo vai querer responder, né?
Então, eu não uso isso, eu crio perfis, eu faço muita interação com as pessoas, né? Às vezes eu peço para outras pessoas que entendem mais do nicho ajudarem no Facebook, Twitter, para interagir com essas pessoas. E assim, Realtor eu ainda estou experimentando, vi diferença em algumas SERPs utilizar. E eu acho que o mais correto a se fazer para não ficar como nome da pessoa e também não como marca, mas sim uma pessoa, criar uma persona para ser como se fosse a dona do site, a dona do artigo, ou o dono do site, o dono do artigo, o dono da página.
Eu ainda não li, eu vou dar até uma lida nas guidelines do Google, agora eu vou ver como é que se teria uma brecha, de repente, para você criar um mascote, um personagem virtual atrelado àquela marca e criar para ele em si o perfil. É uma coisa aí, uma coisa legal para pesquisar. Eu não tinha pensado nisso agora. Eu vou ver se tanto as guidelines do Facebook permite, porque tem vários aí, né? E vários, assim, perfis virtuais de empresas, né, que atendem pela empresa. Vamos dizer assim, no Twitter também. Agora no Google Plus eu não sei. A gente pode pesquisar isso aí e depois deixar pro pessoal o link aí explicando isso.
Eu acho que isso vai abrir muita brecha pra spam, né? Porque o mascote o pessoal vai começar a usar pra aumentar a CTR na
série. Sendo um mascote, seja uma pessoa virtual ou seja uma pessoa fake, acho que o pessoal não vai deixar de utilizar só porque é proibido ou não, entendeu? Tendo uma coisa mais legal que em base uma empresa, uma marca agir da forma correta é sempre melhor, né?
Uhum.
Uma vez que você tenha agora rolando no Brasil a Realtor e você tenha uma persona ou uma pessoa real atrelar, escrevendo conteúdo e tal, é correto dizer que guest post é a melhor estratégia de conseguir links nesse momento? Porque você vai ter agora um bom artigo atrelado a uma foto, um destaque ali, que você vai poder colocar em vários sites ou no seu próprio site. O que vocês acham? Guest post é a melhor estratégia do momento para poder ganhar links?
Eu acho que assim, eu não atrelaria, se eu fizesse um guest post, eu não atrelaria ao meu perfil, ao perfil dono do site. Mesmo porque se eu tô querendo ganhar um link natural, entre aspas, eu não estaria no meio ali, eu não teria nada a ver, a pessoa linkou espontaneamente para mim. Eu não usaria assim, guest post, uso, é muito bom, mas não colocando esse artigo em minha autoria, visando subir o site. Agora, melhorando as métricas de pra pessoa, pro perfil, aí poderia ser uma boa estratégia, sim. Mas visando subir o site, apenas o site, eu não usaria, não colocaria em meu nome um link assim.
Você
porque eu mostraria pro Google que eu fiz aquilo. E não que não seja válido, que seja ruim, mas uma coisa mais natural, acho que seria melhor.
Então, a sua opinião é que você deveria fornecer o conteúdo para um terceiro, mas não atrelar a autoria desse conteúdo para você.
É, visando só atualmente, porque eu ainda não vi, ainda não testei isso, mas atualmente, na minha opinião, eu faria isso. Eu forneceria o conteúdo, mas não como em meu nome. Diretamente mostrando pro Google, explicitando aquilo que fui eu que fiz e eu coloquei o link lá. Faria algo mais a critério do dono do site.
É, mas aí, agora uma observação. Fazendo isso aí, ao meu ver, é pior. Por quê? Porque você tá falando, olha só, eu te dou o conteúdo e você me dá um link. Eu não tô fazendo um guest post, eu tô comprando. Se a gente for interpretar de forma fria, aí passa, deixa de ser um guest post, porque não tá sendo atrelado aquele conteúdo a uma pessoa externa do site. Você tá dando conteúdo e ele tá te dando um link. Passa a ser uma troca de conteúdo por link, passa a ser uma compra de link, né? Se a gente interpretar de forma fria, claro.
É, por esse ponto, sim.
Mas o Google, entendeu? Não tem como saber que você deu o conteúdo, né?
Depende, olha só, é que eu falo, cara, tudo é um abuso. Se você fizer guest post, uma estratégia que funciona, é compra de link, não adianta, porque se não tinha, eu até não fui no Mastercast que a gente participou tem uns 4, 5 meses atrás, a gente tava discutindo isso. Pra mim, cara, guest post é compra de link? É compra de link. Porque se é aquela coisa, você, como é sua empresa, você, se você for comprar um guest post, o cara falar que não tem link, ou o link é no follow, você vai comprar o guest post lá naquele site? Ou você vai perder tempo, entre aspas, perder, né, fazendo um guest post pra aquele site? Não vai. Então a finalidade ali no guest post pra esse, cara, é o link, não adianta. A gente pode querer falar que é bonito, mas não é, é o link.
Ah, mas se eu ganhar um link fornecendo o que o usuário precisa, um conteúdo bom, não vejo erro nisso.
Mas é aquela coisa, você tá dando um link, como você tá dando conteúdo.
Sim.
Conteúdo pra um blog custa dinheiro, na verdade, é uma compra de link. Você tá trocando um link, aquela coisa, se o cara não for te dar um link, você vai dar o conteúdo de graça pra ele, pra um monte de gente?
Depende, se fosse pra um G1, por exemplo, que citasse minha marca, eu até faria, mas pra um conteúdo menor aí já não.
Aí já a gente entra na questão de branding, mas você tá fazendo, a gente tá fazendo uma estratégia de SEO. Você vai começar a dar conteúdo para pagar 15, 20, 50 reais de um texto e começar a distribuir na internet se a pessoa não te der um link de volta? Não vai, porque
vai, né?
Você não vai conseguir ter retorno pro seu cliente, que é aquele investimento. Então, cara, não adianta. Guest post para SEO, cara, é compra de link. É uma compra de link. Inclusive lá no linkbuild.com.br tem um post que a gente traduziu que fala exatamente isso. Maneiras éticas, entre aspas, éticas, de se comprar link. Guest post é uma delas. Você só tá fazendo aquele guest post porque você quer o link. Que ninguém vai dar conteúdo de graça pros outros se não tiver um benefício em troca. Seja esse benefício um link, ou como no caso, se sua estratégia for focada pra branding, uma divulgação no G1, por exemplo.
Mas beleza, é compra de link, mas é uma das estratégias que eu acho que funciona melhor nesse momento, né?
Com certeza. Desde que você não abuse e, por exemplo, você todo dia faça um guest post no mesmo site com a mesma keyword pra mesma página. Aí que entra o abuso.
É isso. Quer dizer, isso é um abuso.
É um abuso e é aquela coisa, como o Gamarra falou. Aí você começa a deixar footprints, você começa a deixar pegadas que algoritmicamente, via programação, você consegue identificar. Opa, peraí, todo dia, ou 3-4 vezes na semana, tem um post nesse site apontando para esse outro com a mesma âncora. Opa, não é natural isso. Então, se for feito da forma legal, de uma forma emulando o natural, porque se você está fazendo, visando já um benefício, já não é natural. Você emular da melhor forma possível uma coisa natural, que não tem role um abuso, cara, é uma estratégia que funciona e é muito difícil de ser pego.
Bacana. Aline, você que está quietinha, post patrocinado e press release entra nessa mesma categoria de guest post, ou você acha que post patrocinado, que é você pagar para um blogueiro conhecido escrever um texto e colocar um link para você, é a mesma mesma coisa que guest post? E funciona ou não funciona?
Eu acho que não é a mesma coisa. Para mim, o guest post ele é mais uma troca do que uma compra. É, eu te dou o conteúdo e você me dá um linkzinho. Já o...
o publi editorial, né?
O publi editorial é o dinheiro mesmo. O blogueiro não quer outra coisa.
É, mas é uma troca também.
É uma compra. Você está comprando o espaço. E eu acho que o guest post funciona assim, porque você está oferecendo um conteúdo de qualidade para o leitor. Já o publi editorial, a gente não trabalha aqui, eu nunca trabalhei com publi editorial, mas se tiver dentro das diretrizes lá com o nofollow bonitinho, acredito que também seja bom, só que você não está visando o link, você está visando o tráfego que aquele site pode te trazer, né? O press release também dá muito certo, eu acho que também agora é uma alternativa, depois do Pinguim, as pessoas começarem a fazer o press release, que também é um conteúdo de qualidade que você pode oferecer para o teu usuário. Acredito que investir nisso é bom, sim.
Qual que é a diferença de um publi editorial para um post normal?
O publi editorial é pago. Você escreve o artigo e compra o espaço em um blog. E o guest post você simplesmente oferece o conteúdo pronto, mas é em troca de nada, assim. Em troca do link, na verdade, né? Você dá o conteúdo e o blogueiro te dá o espaço pro link.
Não, eu... Na verdade, eu perguntei qual é a diferença de um press release para um post patrocinado.
Ah, o press release... O press release é o conteúdo padrão, né? Você manda o conteúdo para vários sites, vários blogueiros, e ele opta por usar ou não da forma que você mandou, original, incrementar, diminuir.
É como um comunicado à imprensa, um produto.
Isso, ele tem... É um release de imprensa. Ele tem todo um formato específico, preferencialmente, inclusive para você mandar para os maiores portais de press release, você tem que ter um formato lá padrão, tem que ter os contatos de quem vai estar respondendo perguntas sobre aquela notícia, quem que é o assessor de imprensa, ou o RP que está à frente daquilo ali, ou a agência. Então, tem todo um formato específico que você vai divulgar, aí as pessoas vão, os jornais, as edições, os jornalistas, os editores, né, vão naquele site que já distribui press release de várias notícias e vão selecionando de acordo com a necessidade de pautas dele, né, se aquele assunto é pertinente para o leitor dele ou para o tema que ele está abrangendo, e ele pode pegar aquilo ali ou copiar e colar, como muitos fazem, ou pegar um editor, um web writer e escrever uma matéria em cima daquele seu press release, que seria o ideal, né? Que todo mundo fizesse isso, para não ter conteúdo duplicado. Mas muitos só copiam e colam mesmo.
É, muitos só copiam e colam mesmo. O ideal, realmente, como o Pablo falou, é que a pessoa desenvolva aquela pauta, né? Que o release sirva só de base, mas isso, que depois ela seja desenvolvida, seja incrementada, um conteúdo melhor para o usuário mesmo.
Inclusive, por isso que você coloca os seus contatos lá, para a pessoa tirar dúvidas, pegar mais informações, para ter termo jornalístico que chama verificação jornalística, não, é verificação de fato. Esqueci o nome. É que você confirma que aquela notícia ali existe, é apuração jornalística, é isso. É, tem o press release, beleza, mas quem garante que aquele press release ali é uma notícia verdadeira? Tem que uma das funções do jornalista é fazer a apuração jornalística em cima daquilo ali, pesquisar as fontes, entrar em contato com os telefones, os e-mails que estão ali, para ver se aquilo ali realmente verdade antes de postar. E o cara já fez isso tudo, ele não vai pegar só aquele texto que tá ali e vai colar, né? Ele vai escrever toda a visão dele sobre aquela notícia. Inclusive, o press release ele não pode ter subjetividade, né? Você só coloca os fatos. Depois da interpretação dos fatos, todo quem vai colocar é o jornalista em cima, ou a pessoa que for escrever em cima dos fatos cruz que você colocou ali.
Olha, interessante, eu não sabia tanto assim sobre press release. Tá, vamos passar para outro tema, que é link bait. Pra quem não sabe, link bait é você criar alguma coisa que atrai a pessoa pro teu site, como por exemplo, uma imagem engraçada e você coloca o endereço do teu site embaixo, como se fosse o autor, ou criar um vídeo e colocar o endereço do site como autoria, alguma coisa que as pessoas achem interessante e que queiram saber mais sobre aquela coisa, que venham pro seu site através disso. Isso funciona, isso não funciona?
Funciona, com certeza funciona, e acredito que seja a melhor forma de você atrair links naturais, né? Porque a tradição do link bait é isso, é a isca de links, né? E ele é formado pelo conteúdo de qualidade, aquilo que seja atrativo para o teu usuário, que agregue algo que seja informativo. Então, é por isso que ele gera o compartilhamento natural. Com certeza, ele é hoje uma das melhores formas de você ter links de qualidade para o teu site.
E algumas coisas devem ser feitas para que você facilite esse compartilhamento, assim. Por exemplo, num infográfico, é bom você coloque este infográfico no seu site. Porque mesmo que uma coisa seja interessante, às vezes a pessoa não tem conhecimento. Fala, como que eu ponho? Como que... É. Então você tem que deixar tudo escancarado para a pessoa poder ver e com dois cliques colocar no site dela ou jogar para um Twitter, Facebook, Google+, etc.
Exatamente. E dessa... complementando aí, e nessa hora é bom você trabalhar muito a usabilidade. Por exemplo, uma pessoa quer copiar uma imagem do seu site. Qual a primeira coisa que ela faz?
Botão direito.
Exatamente. Por que você não faz um script para quando a pessoa clicar com o botão direito, aparecer, opa, você quer copiar minha imagem? Aqui é o link, o trecho de código já tá aqui. Copia esse trecho de código, é só você botar no seu site. Entendeu? Você explora toda essa parte de usabilidade, todas as tendências, todo o comportamento padrão do usuário para tentar elaborar estratégias para se beneficiar disso, como nesse caso. É uma coisa que dá muito certo. Cara, tem conseguido muitos links de imagem dessa forma. Quando você faz um script via jQuery ou via qualquer outra forma de JavaScript, quando a pessoa clica com o botão direito, em vez de aparecer o menu padrão, aparece o menu lá do... a imagem... Um scriptzinho que você fez com um menuzinho, você pode botar todos os itens do menu padrão para não afetar inclusive a usabilidade do cara, aquela pessoa que quer uma informação na imagem, alguma outra coisa, mas no topo você coloca, opa, você quer copiar, quer botar essa imagem no seu site, aqui o código já tá aqui, e você bota lá a imagem e um linkzinho pro seu site, né? Claro que a pessoa tem a escolha dela manter o link depois ou não, ela pode botar só a imagem, o link da imagem, ou pode só copiar a imagem e salvar, entendeu? Não tem problema, mas você facilitar isso para o usuário, você induzir ele a ter o comportamento que você quer, é uma ótima estratégia aí e gera vários links.
Eu concordo com o Paulo, até porque o usuário não é obrigado a saber o que é um embed code e o que ele vai fazer com aquele código ali, né? Onde que ele vai colocar aquele código. Então, quanto mais você facilitar para ele, melhor para você.
Uma outra coisa que eu acho que entra nessa área de link bait é desenvolver pequenos aplicativos que a pessoa pode colocar no site dela. Um grande exemplo nessa nossa área seria, quando a gente usava, checar o PageRank. Você desenvolvia um aplicativozinho e coloque esse aplicativo no seu site para que as pessoas possam checar o PageRank lá no seu site. Mas, na verdade, ele está fazendo um embed desse aplicativo e criando um link para o teu site. Então, esse é um exemplo de coisa que você poderia fazer, ou infográfico, ou imagem.
Só tem que tomar cuidado de novo com a questão do abuso. Teve um caso aí que foi polêmico pra caramba, tem 1 ano e meio, 2 anos atrás mais ou menos, de uma pessoa que fez justamente isso, só que em vez de botar o link pro site dela, a cada vez que a pessoa dava um reload na página lá de verificação do PageRank, se não me engano era do PageRank mesmo, ele botava um link para um cliente dele com uma âncora exata diferente. Entendeu? Aí é aquela coisa, já sai do natural, já sai do costume de mercado e vai pro abuso. O cara veio, opa, peraí, por que que eu vou botar uma âncora só pro meu site se eu posso fazer por exemplo, um widgetzinho desse aí, um programinha, que é altamente viralizável isso aí, e eu posso jogar link pra tudo quanto é cliente meu. Aí já sai do contexto, aí já entra o abuso. Você pode usar? Pode, desde que com moderação. Tudo com moderação não vai ter problema, o senhor não vai ser punido por isso.
Ainda seguindo nessa linha de link bait, criação de temas para WordPress, que era uma coisa muito incentivada, que colocasse o seu próprio link lá, agora isso já não é mais legal, não é, Paulo?
Cara, depende. Se você é uma agência que trabalha com desenvolvimento web, se você é um blog que fala de WordPress, cara, é no contexto. É altamente válido? Sim, é. Mas se você tem um cliente que vende vidros, você vai fazer um tema e vai botar lá vidros embaçados lá no rodapé? Sai do contexto, entendeu? Entra o abuso. Tudo, cara, pode ser feito? Pode, cara. Não vai te proibir de fazer nada. Mas tudo tem que ter um contexto, tudo tem que ter igual um link. Você não vai pegar um texto de moda e botar um link de empréstimos no meio. meio. Tudo tem que ser feito da forma certa, cara. Você consegue aí usar uma série de estratégias que o pessoal, muita gente aí fala que não funciona, que não dá certo, que é proibido, mas não é. É, tudo é proibido num contexto específico, não é proibido no geral. Tipo, você não pode matar, mas numa guerra você mata, não mata? Porque naquele contexto ali é uma coisa necessária. Então é mais ou menos por aí.
Levantando outra bandeira já, saindo do Linkbait agora, comentários em fóruns e blogs e perfis nesses blogs e fóruns, que era uma coisa que foi muito usada antigamente, foi muito spamada, e agora eu acredito que é uma coisa que tá bem mal vista, não é?
Eu acredito que sim. Até porque fórum hoje em dia é muito difícil você encontrar um fórum atualizado e que seja relevante pro teu cliente, pro link que você quer inserir ali, e você precisa fazer isso de forma natural também, né? E comentário em blog, eu acho que o abuso rolou na parte de sites com de pessoas que usavam o comentário para ganhar um link. E esse link estava totalmente fora de contexto. Sei lá, o cara tinha um site de carro e assinava o comentário com a palavra-chave que ele precisava. Isso é totalmente fora de contexto. É diferente, por exemplo, quando é uma empresa que tem o nome dela no domínio do site e ela vai assinar daquela forma. Eu acredito que isso é... O Google consiga diferenciar esse tipo de coisa, né? Uma pessoa que assina porque o nome tá no domínio dele mesmo e outra que assina com a palavra-chave só com a intenção de ter um link.
Gamarra?
Eu, principalmente em fóruns, o que eu tenho criado em alguns sites é página de dúvida. Assim, eu vejo... Eu assino o Google Alertas. Quando sai uma dúvida em algum fórum, eu vou, respondo essa dúvida na minha página. Coloco, tem uma... Como a Wikipédia faz, aquele menu interno, cheio de âncora interna. E aí eu faço, vou no fórum e coloco o link com a URL só. Simplesmente copio o link e colo lá. Já com a hashtag mostrando exatamente para a pessoa onde é que está a resposta que ela quer. Quando eu consigo criar um conteúdo legal para essas partes de dúvida, assim, eu costumo fazer tudo em uma página para tentar ganhar link em fórum, em site de perguntas, essas coisas assim. E aí eu não sei, não me preocupo se é nofollow, se é dofollow, se é um site, sei lá. Eu me preocupo em fornecer o que o usuário está querendo. Eu vou conseguir ali, sim, eu vou conseguir uma visita. Se for uma loja ou algo assim, eu vou conseguir um cara que, se eu responder a dúvida dele, eu consigo agregar esse cara, trazer esse cara para minha marca, para o meu site, convencer ele que o meu conteúdo é bom, até que meus produtos são bons, que eu consigo fornecer exatamente o que ele quer. E aí eu acho que compensa fazer, independentemente de ser fórum, ser blog, comentário em blog também eu faço isso, respondendo o que o usuário precisa no meu site.
Você visa o tráfego e não o ranqueamento.
Nesses casos, sim.
Então, cara, uma coisa que eu queria complementar aí, que ele falou muito bem sobre isso. Cara, eu acho que já passou da hora do pessoal que faz link building focar em link, follow, em link, em posicionamento de keyword. Cara, o foco, cara, o nome fala, cara, é link building. Não é position building. Acho que o foco, cara, tem que... Já passou da hora, né, de mudar, inclusive na palestra que eu dei em 2011, lá no Social Media Brasil, falei sobre isso também. Cara, o nosso foco, se você tá fazendo um projeto que você é contratado pra fazer só link building, que você não faz o SEO dele, não faz nada, você foi contratado pra fazer link building, eu acho que sua métrica de sucesso não pode ser nunca... eu não sei como é que a Enlink trabalha, mas eu trabalho assim. Eu não aceito pegar um projeto que seja só link building se o cara queira que a métrica de sucesso para a gente verificar como o trabalho está indo seja o posicionamento do site. Primeiro, porque eu não vou ter como. O posicionamento não depende só de link, vai depender de uma série de fatores on-page, vai depender de uma série de coisas. Conversão também depende de preço de produto, depende de atendimento, depende de uma série de coisas. A única métrica que a gente tem, cara, que a gente pode trabalhar, que eu me sinto confortável e gosto de trabalhar, cara, é volume. É volume de tráfego. trabalhar para aumentar o volume de tráfego do cliente. Não tem, acho que não tem uma outra forma de você trabalhar isso de uma forma segura para você que está prestando um serviço e justa para o cliente que não seja essa. Então, como o Vitor falou, cara, se o link é no follow, do follow, é JavaScript. Cara, desde que você consiga trazer o usuário para o seu site e tenha a possibilidade dele converter, seja essa conversão uma page view, seja uma venda de um produto, seja o que quer que seja, acho que você está cumprindo o seu trabalho e está gerando ROI de verdade para o seu cliente, retorno sobre investimento. Não adianta nada você posicionar o cara na primeira página, no seu top 1 para uma keyword lá, e aquela keyword não está convertendo para ele. Beleza, você vai conseguir sua meta, já conseguiu, mas foi bom para o seu cliente? Não foi, você não gerou retorno para ele. Acho que tem que saber muito bem balancear isso. Você não focar só no do follow, é só link de isso, daquilo. Esquecer, beleza, aquele link do follow está gerando dinheiro para o meu cliente, está gerando conversão, está dando retorno. Acho que a gente tem que partir passar a pensar dessa forma.
Exatamente. E o cliente acaba sempre enxergando, deu dinheiro ou não deu dinheiro? Se não deu dinheiro, não adianta você falar bonito, né, cara?
Claro. O que adianta, por exemplo, eu conseguir, através de LinkedIn, posicionar o cara em top 1 das keywords XYZ, mas o faturamento dele não aumentar nada? E eu não posicionar ele nessas keywords, mas aumentar o tráfego dele através de vários tipos de links diversos que a gente conseguiu para ele em vários lugares, ele dobrar o faturamento. O que é melhor para o cliente? Você conseguir mostrar essa visão para o seu cliente, eu garanto que você não vai ter problema em vender um serviço de link building que não se baseia em posicionamento de página, e sim em volume de tráfego e possibilidade de conversão no site dele.
Exatamente, e cobrar o dobro na renovação do contrato.
Oh.
Yahoo Respostas, vale ou não vale?
Com certeza.
Eu acho que essa também é uma estratégia que vale bastante também.
Com certeza, como o Vitor falou, cara. Muito se bom. Você consegue responder uma pergunta do usuário, fornecendo um conteúdo útil, deixando o seu link, seja ele follow do follow, JavaScript, seja ele o link em flash, cara, você vai estar trazendo o usuário pro seu site, cara. É isso que. Acho que essa é a finalidade principal. Eu fiz uma imagenzinha, depois eu vou pegar ela e vou colocar, se você quiser incluir ela no seu post aí, dessa palestra que eu vi no social media. Por exemplo, você faz um site, consegue link para eles, para pessoa, você quer conseguir link para eles, para o site ranquear. Para quê? Para pessoas verem o seu site que está ranqueado, já apareçam melhor, e essas pessoas gostem de link no seu site. E se você só eliminar o Google desse fator aí, você consegue link direto também. Você não precisa ter um link follow para você conseguir que uma pessoa link para você. Ela vai chegar no seu site de qualquer forma, você só elimina uma camada. É melhor que seja um link follow? É, mas eu acho que não precisa focar só nisso. Então, cara, seja Yahoo Respostas, seja qualquer outro tipo de site que você ajude o usuário, forneça o que ele está precisando, é sempre uma estratégia válida.
O Yahoo Respostas, além disso que o Vitor e o Pablo falaram, também serve como uma forma de você buscar conteúdo para o teu usuário. Você buscar o que as pessoas estão perguntando ali e tentar responder em forma de conteúdo. De conteúdo relevante mesmo. Eu acredito que também seja uma boa estratégia.
É, uma ótima geração de conteúdo, como você está falando, né?
Isso.
Site para geração de conteúdo. Como é bom também, uma coisa bacana, inclusive o Ricota já falou muito isso em alguns podcasts muito para trás, são sites de vendas. Você entrar numa site, por exemplo, de um concorrente, se ele tem espaço lá para comentários, o que o pessoal está perguntando no seu site ou no site do concorrente, na venda de um produto? Mercado Livre, o Mercado Livre é muito bom para quem trabalha com e-commerce, em site para você geração de conteúdo, cara, Mercado Livre é uma ótima. Tem dezenas de perguntas lá que geralmente o vendedor não responde da forma que o cara quer, e você pode estar utilizando isso aí como um site para você estar gerando um conteúdo.
Exatamente.
Ótima ideia. Gamarra, você queria falar antes?
Não, o que eu já fiz também foi fazer essa estratégia com outras páginas que linkam para o meu site com conteúdo assim. Essa já foi mais para ranking mesmo. Mas, por exemplo, eu publico um artigo em um site, um guest post, que eu respondo aquilo. Eu não tento trazer isso para o meu site diretamente, mas sim fortalecer as fontes de links, que aponta para mim. Guest post, eu faço muito isso. Às vezes eu chego a fazer, pago para fazerem, né? faço as dúvidas, pego as respostas, faço um post agregando tudo isso e ganho o link desses fóruns, ao invés de ganhar diretamente para o meu site, eu fortaleço a página que me linka, né? Acho que também é uma estratégia válida se você tem o conteúdo já pronto em outros sites que estão referenciando você.
Você ganha links para os teus links.
É.
É link para quem está linkando você, na verdade.
Seguindo em frente, então, social bookmarking. Vocês acham que ainda vale a pena? Não vale mais?
Depende para quê. Se você focar só em ranking, eu acho que não vale a pena. Agora, se você tem um conteúdo bom, nesses sites ainda tem muito tráfego. Se você tem alguma coisa viral, isso ajuda pra caramba. Você consegue trazer muito tráfego se for algo realmente legal. E daí você consegue tudo aquilo que a gente já falou, de compartilhamento, outros links naturais. Você tem que facilitar o compartilhamento do usuário. Aí você dá um empurrão e o negócio anda com os usuários. Os usuários linkam, os usuários compartilham, etc.
Se você, por exemplo, tem algumas situações específicas que você tem especialistas dentro da sua empresa ou pessoas bem influentes, por exemplo, vamos dizer que você tem uma empresa lá, vamos dizer, por exemplo, a O5, ela tem lá o Johnny, o Coca Gelada, o GCE. Se ele tem um Delicious, de repente, muitos links que ele favorita, muita gente vai estar indo lá frequentemente, estar acompanhando aquilo. Entendeu? Então, se você tem essa oportunidade de ter uma pessoa de peso, assim, como o Will Reynolds fala, que tem muscle, né? Que tem músculo social, que consegue mover as pessoas, que consegue estar movendo massa, né, de pessoa, você pode aproveitar esses canais dela para utilizar social bookmarking também. As pessoas vão estar entrando sempre para estar vendo o que ele está compartilhando, o que ele está favoritando, e você vai gerar visitação também para o seu site. Né?
Bacana. Aproveitando já que você falou de social, eu queria aproveitar e trazer na roda o Pinterest, o Twitter e o Facebook. Esses links sociais, a gente já chegou a comentar antes. Isso traz muito tráfego. Bom, a experiência que eu tenho, coisas compartilhadas ali sempre trazem muito tráfego e também são um sinal para o Google do que está em evidência, o que é o hype do momento, né? Eu acho que vale completamente a pena trabalhar isso.
Eu acredito que vale sim, até porque você é um conteúdo de interação direto com o usuário, né? E a questão do Pinterest, a galera reclamou, chorou bastante quando ele se tornou nofollow, mas as pessoas estavam usando da forma errada, né? Então isso era certo que ia acontecer. E você criar um perfil lá simplesmente pensando no link não é válido. É como o Pablo estava falando, você tem que pensar no tráfego. Hoje ele é nofollow, mas ele continua trazendo um bom resultado. Então ele continua sendo um bom lugar para você trabalhar, mas trabalhar direito, né? Não simplesmente criar um perfil pensando no link. E redes sociais, o Facebook e Twitter, eu acho que hoje é fundamental essa presença nas redes sociais para todas as empresas, mas não em todas as redes. Eu acho que cada empresa precisa encontrar o seu nicho e encontrar a rede social que melhor cabe ao perfil dela.
Eu acho também que assim, criar um perfil numa rede social porque não tem no follow, e principalmente em algo grande assim, acho que assim, se isso está mexendo com o Google, se o pessoal está usando, principalmente um site enorme assim, por que o Google não fala, não, vou anular os links disso aqui porque o pessoal tá spamando, vou pôr um nofollow virtual aqui e não vou mais considerar esses links. Então, assim, um site, basear uma estratégia num link de um site, mesmo que seja um site muito forte, muito grande, basear em um link ali, 20 links, 100 links, acho que não vale a pena, principalmente se você está fazendo a forma errada, visando posicionamento só. Para o Google é muito fácil. Ele deve ter uma hierarquia, eles não podem sair fazendo isso, eles não devem, acho, sair fazendo isso, mas acho que a partir do ponto que o pessoal começa a abusar, como o Pablo sempre fala, isso pode dar problema, eles podem simplesmente tirar o valor daqueles links, como ele está fazendo com um monte de diretório, e deixar que o pessoal faça o que quiser, mas não vai estar melhorando o ranqueamento daquele site diretamente. Indiretamente pode gerar visita, etc, etc.
Pablo, eu acho também que era todo o trabalho que você for fazer com o cliente, gente tem que avaliar não só o impacto no seu trabalho, mas nas outras áreas. Será que é legal para a imagem do cliente ter um perfil, por exemplo, lá no Twitter, só para ter um link lá, um vazio? Aí quando as pessoas começarem a tentar, por exemplo, uma marca, vamos dizer, uma Samsung, ou então uma local web da vida, ela vai ter uma local web lá no Twitter. Aí dá pau no servidor, tem o perfil lá, mas não tem ninguém para interagir. Isso não vai trazer uma imagem negativa, vai trazer uma imagem negativa em termos de branding para ele, que você de repente acabou gerando para tentar ganhar um link de SEO. Acho que tem que ter essa sinergia entre as áreas, e a pessoa não pensar só no umbigo dela, só no serviço dela. Isso aqui que eu estou fazendo vai impactar as outras áreas do cliente. Tem que ter essa resposta. Você está trabalhando com o cliente, está querendo fazer uma coisa profissional, você não pode pensar só naquilo ali. Você tem que tentar enxergar como um todo para ver se o que você vai fazer não vai prejudicar alguma outra coisa do seu cliente que pode gerar um problema sério para ele e para você por consequência.
Bacana. Eu tenho agora duas perguntas que o pessoal mandou pelo Twitter hoje. Hoje à tarde eu abri para perguntas e quem quisesse fazer perguntas, e selecionei duas. Então, o Pablo Ribeiro, que é o seu xará, hein? @_PSRibeiro, ele pergunta o seguinte: aqueles sites com texto âncora no rodapé, como otimização de sites fulano com link para os sites do fulano, podem dar algum problema depois da última atualização?
Problema eu acho que não pode dar. O que pode acontecer é uma desvalorização total desses links, sendo que eles se repetem em vários sites e o Google consegue detectar padrão nisso.
É um padrão que ele pode pegar e desvalorizar completamente, né?
É.
Exatamente. Aí a pessoa tem que entender que, vamos dizer, meu site caiu, foi punido. Não, ela pode ser simplesmente os links que estavam dando alguma força para ela, como num caso desse, pode ter sido desvalorizado o link, ela não foi punida. Ela caiu porque agora não tem mais link de qualidade apontando para ela. O Google não considera mais aquele link um link de qualidade. Então, a pessoa tem que tentar analisar um panorama como um todo, né, o caso como um todo, para só não sair falando: o pinguim me puniu, o panda me puniu. Será que foi ele mesmo? Será que não foi uma consequência de alguma coisa que foi desvalorizada, que antes funcionava e não está funcionando mais? Eu acho que nesse caso aí, que era aquela coisa, é prática de mercado. Desde que você não link sempre com a mesma âncora, você pode aquela coisa variar, né, cara? Você não precisa abusar da mesma keyword o tempo todo, spamar ela em todos os clientes. Você pode botar e usar para várias páginas suas. Você pode, ora, linkar para sua home, linka com o nome da sua marca. Ora, você linka para uma página do serviço em si que você fez naquele cliente. Ah, se eu fiz, por exemplo, AdWords para ele, eu não preciso linkar com AdWords. Eu posso linkar para a minha página lá de link patrocinado, de que eu faço, mas eu posso linkar com o meu branding. Eu posso botar lá links patrocinados e o link mesmo sendo na keyword da minha empresa, não na keyword exata. Eu acho que você variando isso, você dando uma normalizada, não usando esse percentual de âncora exata para o serviço lá no rodapé, eu acho que ainda é válido. Mesmo que seja no follow, você ainda pode gerar tráfego, né?
É, exatamente. E eu acredito também que se você faz isso com o objetivo de gerar lead e não de ranqueamento, o nofollow é a melhor saída, né? Você vai continuar, as pessoas, você vai continuar visível para as pessoas, vai continuar, quem tiver interesse em saber do serviço, vai continuar clicando ali para te procurar, você vai estar sinalizando o nofollow ali.
Então, mas eu particularmente, eu acho que nesse caso aí, opinião minha contrária, né? Não precisaria de um nofollow, por quê? Qual a finalidade do nofollow? Duas. Um, mostrar que você não confia, não endossa aquele link, ou deixar claro pro Google que aquilo ali é um link comprado, que você não quer nada com aquilo. Eu acho que não cabe nenhuma dessas duas situações aí.
E outra,
é a minha opinião, né?
Nem todo mundo sabe SEO, né?
Exatamente.
Nem todo mundo vai saber que tem que pôr um nofollow. Eu, quando comecei com criação de site, eu socava link lá e não, nem tinha noção do que era. Tem muita coisa
verdade,
que é natural.
A sua intenção provavelmente não era nem ranquear no Google.
Não,
era
não
que
era.
Outras pessoas, quando visitassem os outros sites, clicassem e chegassem até você, né?
Exato.
Então, é uma prática de mercado isso, entendeu? Eu acho que ali, nesses casos de quem fez o site, ele não precisaria um nofollow. Mas é aquela coisa, é bom você usar sempre que possível a marca mesmo que você link para sua landing page, de link patrocinado, de SEO, de criação de site, você, na maioria das vezes, utiliza a sua branding e não a palavra keyword exata.
A keyword, eu concordo. Eu concordo também. Acho que é uma boa alternativa você usar a marca e não a palavra exata.
Tem mais uma pergunta agora do Fernando Davi, que é Fernando FDH. Em uma estratégia de pequenas e médias empresas, qual ordem deve ser focada? Busca de links, diretório de guest post e submissão de artigos? Essa eu vou mandar pro Gamarra.
Depende de como o cara tá fazendo, depende do objetivo do cara. Eu acho que hoje eu não focaria em diretório, eu acho que desse tipo de link que pode... que é fácil de ser conseguido. Eu só tô fazendo esses links fáceis, assim, se eu consigo contextualizar muito bem, se o site vai me dar algum tráfego e se esse link, a intenção dele. Se eu conseguir contextualizar esse link, se com essa página desse diretório eu conseguir algum ranqueamento para alguma long tail que vai me gerar tráfego, principalmente em diretório de artigo nesse caso, acho que vale a pena. Eu fornecendo um bom conteúdo, eu vou conseguir ranquear, principalmente para alguma long tail com menos concorrência, e até eu posso trabalhar link building para essa página desse diretório que está me linkando, desse guest post, etc. E vou conseguir fazer com que esse link passe a ter um maior valor. Então, eu acho que a pergunta era para usar que tipo de diretório. Eu acho assim, o menos spamado hoje é o diretório de artigo, por mais que seja já spamado, vai depender de onde está a sua página, de como está a sua página e de como está o link, se você fez um bom conteúdo, se você não fez uma página diretamente... que concorre diretamente com o seu site. Por exemplo, eu tenho um site sobre criação de sites e vou lá e faço um artigo com o objetivo de concorrer com a minha palavra para ter um maior valor. Eu faria algumas dicas de criação, essas coisas, e referenciaria meu site depois para onde a pessoa pode encontrar mais, coisas assim.
Um conteúdo relacionado, então.
Sim, não um conteúdo concorrido, um conteúdo com o objetivo de ranquear naquela palavra com um link para o meu site. Não farei assim, não faço assim.
Bacana, o que você acha, Aline?
Eu concordo. Diretório de artigo, a criação de conteúdo é bastante importante e eu acho que é bastante válido numa estratégia para pequenas e médias empresas, assim. E o guest post, eu sou fã do guest post, eu gosto bastante, não pelo link em si, mas pelo fato de ser um conteúdo que agregue valor ao usuário, e eu acho que tudo que agrega valor ao usuário é muito bom, porque você atinge o objetivo do compartilhamento. Mas é verdade, sabe por quê? Quando você cria um negócio de qualidade, as pessoas, elas são atraídas naturalmente para aquilo. Lógico, a gente faz um negócio otimizado, cria um título otimizado já para ficar atrativo. Mas ele acaba gerando um compartilhamento natural. Isso não é bom?
Aí você tem dois em um, né? Você tem uma estratégia de guest post junto com o link bait, né?
Exatamente.
E falando agora um pouco sobre nichos. Que nichos vocês conhecem ou trabalham, já trabalharam, que é muito difícil de ranquear aqui no Brasil?
Listinha? Desentupidora.
Desentupidora é o maior, né? E nem tem tanto assim.
É um deles. Hospedagem de site. Aquela coisa, cara. Todos os serviços, assim, cara, que geram uma demanda contínua. Eu acho que são muito difíceis de ranquear, porque tem muita empresa que vive disso e descopinizadora, detetizadora, limpa fossa. São coisas assim que a pessoa não tem como, a fossa dela entupiu, ela vai fazer o quê? Ah, não, mês que vem eu vou. Não, cara, o cara tem que fazer. Ele vai deixar de pagar um aluguel, vai deixar. São serviços essenciais, entendeu? Que não pode deixar de fazer, são mega concorridos, porque todo nicho que gere muito dinheiro, assim, no serviço. Passagem aérea. Site, entendeu? Tudo que gera muito dinheiro, cara, vai ter muita empresa investindo alto porque o retorno é grande. Então, não tem erro.
pessoal, esse foi o nosso programa sobre Link Building. A gente espera que vocês tenham gostado. Link Building pós Pinguim, né? Muitas dicas, muita coisa para você tomar cuidado e algumas ideias do que aplicar ou não aplicar. Então vamos aos agradecimentos. Queria agradecer primeiramente a vocês três que participaram, a Aline, o Pablo e o Gamarra, Vitor. E mandar um beijo para minha namorada, Raquel. Agradecer também a Emex, que hospeda o nosso site, a SoundCloud, que também hospeda o podcast lá no SoundCloud. Inclusive, quem quiser pegar o player e fazer embed no seu próprio site, está autorizado. É muito fácil, quem quiser pode copiar ali. Mandar um abraço para o Masters também, que também divulga o nosso... depois vamos colocar os plim-plim. O Masters, que também divulga o SEO Core. E lembrar o pessoal que quem for pro Search Masters Brasil, que compre o ingresso aqui pelo SEO Core com o nosso promo code, que vai ter 15% de desconto. Quem quiser me encontrar, eu tô no Twitter com @ocart, ou pela minha empresa, que é cart.com.br. Acompanhe também o Twitter do SEO Core, que é SEO_core. Às vezes a gente abre para perguntas, como foi o caso hoje, então fique atento. Se você tiver alguma pergunta sobre o tema, você pode mandar e a gente coloca no programa, se der, se a pergunta foi boa e tal. E eu vou passar agora para os convidados se despedirem. Aline, para quem vai o seu abraço e como as pessoas acompanham o seu trabalho?
Primeiro eu quero agradecer o convite, estreando aqui no SEO Core, junto com o Pablo e o Gamarra. Muito legal conversar com vocês aqui. Deixar um abraço para as meninas aqui da Enlink e para os meninos também. E para me encontrar, @AlineAguaio no Twitter, Aguaio com Y, tá? E no Facebook também. E a galera que quiser trocar um pouquinho mais de ideia sobre Link Building, a gente tem um grupo no Facebook. Então, dá uma procuradinha lá que serão bem-vindos trocar ideias e compartilhar conteúdo da área.
Pablo, para quem vai o seu abraço e como as pessoas acompanham seu trabalho?
Então, cara, o abraço de hoje vai para a Aline, que está estreando aqui com a gente, né? Nunca tinha gravado com ela, feliz, primeira vez. Para todo mundo que está escutando e para todo mundo aí que vai ainda participar lá do Search Masters, que vai ser um evento bacana. Todo mundo que está escutando aqui vai comprar aí com o código do SEO Core. E é isso. Até a próxima. Se tiver qualquer dúvida aí também, os contatos eu já passei lá no início, só vou voltar um pouquinho e dar uma escutada lá. Se você pegou para escutar só no finalzinho, que Twitter, Facebook, tá tudo lá no início.
Na verdade, você falou para as pessoas buscarem na internet pelo teu nome. Você não passou
isso,
no início.
É só botar Pablo Augusto no Twitter, no Google, que vai estar lá bem ranqueadinho.
Bacana. E Gamarra!
Queria agradecer o convite, mandar um abraço para você, Eduardo, para a Aline, para o Pablo. Para mim é uma honra estar falando com essas pessoas fantásticas aí que manjam pra caramba de SEO. E é isso aí. Quem quiser conversar no Twitter, só me seguir lá, @GamarraVitor. É isso aí.
Bacana. Então, pessoal, esperamos que vocês tenham gostado do programa e até daqui 15 dias. Um abraço. Tchau. Estou aqui novamente para mais um programa com novos convidados. Convidados que são muito bons nessa área que a gente vai tratar nesse programa. E já vou começar convidando a primeira convidada. Repetir convidado 200 mil vezes, que bosta. Vou falar de novo.
Convidando a primeira convidada.
Isso vai lá pro final. Vamos lá.